O jornal está entrevistando os candidatos a reitor e vice-reitor da Universidade de São Paulo. Já conversamos com a chapa USP Viva e agora a chapa Somos Todos USP. Formada pelo professor Antônio Carlos Hernandes, do Instituto de Física de São Carlos, candidato a reitor, e professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, da Faculdade de Odontologia de Bauru, candidata a vice-reitora. Obviamente que as regras são exatamente iguais, 20 minutos, quatro perguntas de 3 minutos e considerações finais. Bom dia, candidatos. Como vai, professor Hernandes?
Bom dia a todos.
Muito obrigada.
Muito bem, um abraço e é bom falar com vocês.
Obrigada. Professora Maria Aparecida, bom dia também, bem-vinda.
Bom dia, Roxane, a todos os ouvintes da Rádio USP. É uma satisfação mais uma vez estar aqui com você no seu programa e agora na condição de candidata a vice-reitora da Universidade de São Paulo.
Muito bem, vamos diretamente às perguntas. Primeira pergunta, qual é o papel da USP diante dos atuais desafios da sociedade brasileira? Quem responde?
Nós vamos responder intercalado. Eu vou responder a primeira, depois a professora Maria Aparecida responde a segunda.
Três minutos a partir de agora, professor Hernandes.
Bem, a USP, por sua liderança acadêmica, tem papel central no enfrentamento dos desafios que atingem a sociedade brasileira. Educação, por exemplo, desigualdade social, geração de emprego, mesmo desenvolvimento de produtos e processos inovadores, entre tantas outras frentes em ações estratégicas, são desafios que a competência dos nossos pesquisadores permite-nos afirmar categoricamente que a USP deve atuar mais e mais em consonância com a sociedade. Nós temos trabalhado e falado muito em todas as unidades do papel fundamental que tem a sociedade para essa nova etapa em que a Universidade de São Paulo entrará. A USP, sim, ela é capaz de dar respostas diretas à sociedade, enfrentar seus desafios, como tem feito agora durante a pandemia, onde nós tivemos vários pesquisadores contribuindo na área de saúde, com a geração de respiradores, no acompanhamento de políticas públicas e com a oferta de informação qualificada, que é extremamente importante para todos nós, especialmente nesse momento em que a ciência tem sido muito atacada. Para nós ficou muito evidente nesses 2 anos que a quantidade de pesquisa que produzimos e a capacidade dos nossos pesquisadores da resposta foram essenciais para dar apoio nesse momento, que é esse momento difícil que nós estamos passando na pandemia.
Um outro ponto
que é importante destacar é ampliar a visibilidade à contribuição à sociedade. É preciso que nós tenhamos na USP ações concretas para o avanço estratégico do país, seja gerando conhecimento que se traduz em inovação e desenvolvimento sustentável para, por exemplo, diminuir a desigualdade social. Nós temos feito uma série de ações em áreas que são áreas estratégicas para o país, como mobilidade, energias limpas, envelhecimento, bioeconomia, economia azul, água, alimentos, economia criativa, enfim, entre todos os ODS, dos Objetivos Sustentáveis da ONU, a universidade tem atuado e atuado diretamente. O que a universidade também tem feito é oferecido apoio institucional aos seus pesquisadores para que ela possa definitivamente exercer seu papel de liderança e contribuir com a soberania nacional. Nesse sentido, a universidade tem colocado como prioridade a ação em pesquisa e em pós-graduação. Uhum. Em nosso programa de gestão, nós estamos colocando claramente a criação de centros avançados de pesquisa e inovação.
30 segundos.
A semelhança do que fizemos agora com o Centro de Inteligência Artificial, que reúne mais de 230 pesquisadores em diferentes áreas. A proposta é ampliar editais que permitam oferecer recursos para pesquisa dessas áreas estratégicas e, assim, fazer uma integração dos nossos pesquisadores para que tenhamos resultados de pesquisa com maior impacto para a sociedade. Temos que lembrar que é para a sociedade e com a sociedade que devemos atuar concretamente.
Perfeito. Muito obrigada, professor Hernandes. Próxima questão. Qual a proposta para aprimorar a qualidade de ensino e pesquisa na Universidade de São Paulo? Professora Maria Aparecida, a partir de agora, 3 minutos.
Muito bem. Bom, primeiro, quero deixar claro que o ensino e a pesquisa da USP são de excelência e continuarão a ser na nossa gestão com os incentivos que nós pretendemos dar a eles, né? Mas claro que a dinâmica hoje das ações, sempre é possível que nós possamos aprimorar e aperfeiçoar cada uma dessas atividades, né? Tanto o ensino como a pesquisa. O aprendizado que nós tivemos durante a pandemia, por meio do uso de tecnologias com ensino remoto, vai permitir que nós temos avanços, que nós vamos, cada um dentro das suas especificidades, né? Principalmente no uso das metodologias ativas, por exemplo, fazer ações que possam avançar, principalmente no sentido de capacitar nossos alunos, nós chamamos das soft skills, que na realidade são habilidades que nós vamos estar propondo dentro do programa do nosso projeto, que é o programa Aprenda em Ação, que estará para o processo formativo do alunado, o desenvolvimento de habilidades práticas em ações, por exemplo, dentro das comunidades, da sociedade, né? Além disso, vamos lembrar que em 2021 atingimos a marca de 50% de alunos oriundos de escolas públicas e a porcentagem respectiva de pretos, pardos e indígenas. Então, nós temos que seguir avançando com esse processo, agora é o momento de consolidar a transformação que isso vai trazer dentro e fora da USP. Lembrar que a diversidade trouxe para a sala de aula muito mais riqueza no compartilhar das experiências de vida desses estudantes, né? E a USP ficou muito mais diversa e a qualidade das discussões, os desafios que afetam o nosso país, ganhou uma qualidade enorme, e a USP, eu posso afirmar que ficou muito melhor nesse sentido. E devemos então agora realizar o que chamamos de inclusão acadêmica, que é preciso garantir ensino de línguas, técnicas de escrita de textos científicos, sessão digital, enfim, oferecer esse alunado oportunidades para que possam também realizar estágios no exterior. Uhum. O processo de formação, ele deve ser completo, né? E focando também nos pós-graduandos, nós vamos valorizar a formação deles para a docência, como, por exemplo, estamos formalizando na nossa proposta a coorientação de trabalho de iniciação científica de graduação, que já acontecia, mas agora ela vai estar institucionalizada, especialmente para estimular na pós-graduação a adoção de ações afirmativas como um incentivo que vai vir diretamente para cada programa de pós-graduação. Enfim, avançamos e devemos continuar avançando no uso dessas tecnologias para principalmente fazer com que a USP se torne cada vez mais inclusiva, diversa e plural, não é? Na pesquisa e inovação, vamos propor manutenção de programas que já atendam adequadamente os pesquisadores, mas também trazendo propostas, criação da Escola de Inovação da USP, que deve levar aos pós-graduandos, pós-graduandos e graduandos, ferramentas de gestão, administração e tecnologias para formar uma visão empreendedora. Além disso, apoiar a criação de programas de pesquisa internacionais de formas transdisciplinares. Okay. Essa é a nossa proposta.
Muito obrigada, professora. Vamos para a próxima questão. Que ações serão necessárias nos próximos 4 anos para garantir a permanência estudantil, em especial dos alunos oriundos de cotas? Então, professor Hernandes, a partir de agora, 3 minutos.
Muito bem. Como já disse a professora Cidinha, nós avançamos muito na política de inclusão, alcançamos 50% de ingresso dos alunos vindos das escolas públicas, um trabalho planejado e definido desde 2017 para que pudéssemos chegar agora com os 50% oriundos de escola pública e com as respectivas cotas para pretos, pardos e indígenas. Nós não podemos esquecer do trabalho que foi realizado até esse momento para chegarmos agora nesse estágio, que é um estágio de valorização das escolas públicas e especialmente da colocação de cotas na Universidade de São Paulo e com a outra entrada, que é a entrada pelo SISU. Mas essas ações também, elas têm que ser vindo acompanhadas de política de permanência. Isso é que temos feito desde o momento em que nós entramos nesse processo, que é o processo de você de fato fazer e efetivamente fazer o ingresso dos alunos de escolas públicas. Nós temos feito muito, mas ainda tem muito ainda a ser feito. Nós estamos propondo várias ações, elas estão em diferentes caminhos, envolve desde a permanência, a maximização do programa de apoio à permanência e formação estudantil para os alunos de graduação, mas também ações que são voltadas para a saúde mental dos nossos alunos. Então, para os alunos de graduação, não somente aqueles de maior vulnerabilidade socioeconômica, mas para todos os alunos, tem uma série de ações que trarão para a Universidade de São Paulo uma condição de permanência e desenvolvimento dos nossos alunos de uma maneira que será exemplar, inclusive, para outras universidades. Entre as ações concretas, nós estamos trabalhando com o planejamento que envolve a questão da Bolsa Apoio Moradia. Nós fizemos recentemente uma alteração no valor bastante expressiva de 25%, e agora estamos trabalhando dentro desse planejamento para que essa bolsa continue a ter um valor que possa, de fato, dar segurança para que os estudantes permaneçam, especialmente no campus do Butantã. Estamos trabalhando também no processo de recuperação do CRUSP, da reforma do CRUSP, que já se iniciou. É um processo que há muitos anos era esperado pelos estudantes. Começamos e temos o planejamento de fazer todos os blocos. Já colocamos a internet, que também era um desejo antigo dos estudantes. E a ideia é que nós possamos continuar contribuindo, atendendo a infraestrutura das moradias, não só do campus da capital, mas também do interior.
30 segundos.
Nós estamos pensando em política de permanência, não apenas investindo e ampliar no número de bolsas, do ponto de vista financeiro, mas também com oferta de treinamento, daquilo que nós chamamos de inclusão acadêmica, treinamento de escrita, intercâmbio, estágio no exterior, e um conjunto de políticas que garanta que os alunos possam concluir os seus cursos da melhor maneira possível. Do ponto de vista da pós-graduação, como já foi colocado, nós estamos propondo criar alternativas, como a formação de bolsa em pesquisa, bolsa Jovem Talento em pesquisa,
okay,
em parceria com empresas e outras instituições externas.
Ok. Muito obrigada, professor Hernandes. Próxima questão, o que a chapa propõe para promover a igualdade de gênero na comunidade USP. A partir de agora, professora Maria Aparecida, 3 minutos.
Pois é. Nós estamos propondo a criação de um Conselho Especial de Inclusão e Diversidade, que será composto por membros da comunidade acadêmica, USP, no caso, servidores técnicos administrativos, servidoras técnicas administrativas, professores e professoras, estudantes de graduação e pós-graduação, especialistas e estudiosos com reconhecida trajetória no campo, representantes da sociedade e lideranças de movimentos atuantes na universidade, para que tenha uma ação transversal em todas as atividades da USP, no ensino da graduação, de pós-graduação, pesquisa, extensão e na gestão administrativa, promover o acolhimento das pessoas. O conselho terá núcleos temáticos, como étnico-raciais, de gênero, identidade indígena, que proporão ações concretas a serem implementadas em toda a USP. No caso específico da equidade de gênero, temos que ampliar o escopo do escritório para mulheres. O que nós queremos é dar uma maior capilaridade para esse escritório, inclusive colocando escritórios em cada campus da USP, né? Especial com a participação das lideranças já atuantes na USP, que são muitas, para que possamos implementar a sugestão da própria comunidade. Então, nós vamos, ouvindo a comunidade, expandiremos com segurança nessa temática e assim nós entendemos que vamos alcançar nossos objetivos. Então, temos muito a avançar, precisamos de políticas para melhorar as condições para as estudantes, mães de graduação e pós-graduação, as pós-docs, e principalmente as docentes também, que têm para melhores condições para desenvolver suas pesquisas e também cuidar de suas famílias, junto com seus parceiros. Preciso criar mais bolsas e editais voltados para pesquisadoras, e também oferecer melhor infraestrutura de incentivo para que possamos criar um melhor ambiente de trabalho e de cuidado. E para as docentes é preciso que se leve em consideração a condição da mulher na avaliação da progressão no período probatório, considerados os períodos de nascimento dos filhos, por exemplo, lembrando que só recentemente o CNPq permitiu incluir o período de licença maternidade no currículo Lattes. Isso tem que ser observado também no ambiente da USP, e nós vamos não só garantir o registro da licença maternidade, mas criar condições para que nossas gestantes de graduação, pós-graduação, docentes possam usufruir do melhor no momento maravilhoso de suas vidas, que é a maternidade, que depois tenham tranquilidade de estar no seu trabalho com todo o amparo institucional. É preciso também pensar em políticas para que mais mulheres possam ascender em postos de liderança. Nós estamos propondo escolas, lideranças de mulheres, meninas
30
e mulheres,
segundos.
Para atuar e melhorar protagonismo de liderança dessas mulheres, tanto na vida acadêmica como na sociedade. Hoje, infelizmente, só 24% das mulheres têm cargo de direção. Nós pretendemos, ao longo dos próximos 4 anos, ampliar esse escopo dentro e fora da universidade, com ações que nós vamos fazer dentro da universidade.
Muito obrigada, professora Maria Aparecida. E, por fim, as considerações finais. Imagino que professor Hernandes, é isso, professor? Perfeito.
Bom, muito obrigado.
Perfeito. A partir de agora, 4 minutos.
Muito obrigado pela oportunidade. Quero reafirmar que a USP conseguiu superar, após um grande sacrifício de todos, esse descontrole financeiro, cujo ápice se deu em 2013, Nós estamos trabalhando firmemente, né, mesmo com a crise sanitária, para que a universidade consiga dar um passo adiante e mobilizando para isso a comunidade a dar resposta à altura. Simultaneamente ao desafio da gestão da pandemia, temos que enfrentar investidas sem precedentes contra o sistema de ciência, tecnologia e inovação. Isso é um problema extremamente grave, não só para a Universidade de São Paulo, como para as demais universidades. E nós estamos trabalhando e delineando na nossa proposta clareza da ação política que a USP deve fazer, juntamente com as demais estaduais paulistas, para que possamos garantir a nossa autonomia acadêmica, financeira e administrativa. Esse é o principal desafio das universidades nos próximos anos, e estamos trabalhando firmemente e desenhando propostas para que possamos dar esse passo adiante, de maneira que a universidade possa continuar desenvolvendo seu trabalho de excelência. Mas é importante também deixar claro que sem as pessoas, né, nós não conseguimos fazer essa universidade, e são as pessoas que fazem ela uma universidade de excelência. Então, esses desafios que nós temos que enfrentar, ele precisa passar por um processo, que é o processo de valorização das pessoas, dos nossos alunos, dos nossos servidores técnicos administrativos e dos nossos docentes. E aqui, um carinho muito especial que nós devemos ter com os jovens professores, especialmente os que entraram a partir de 2013, e nós somos muito sensíveis às demandas que esses professores têm, e temos que fazer ações concretas e específicas para atender a esse grupo de professores. Então, o nosso programa prevê um conjunto de ações para melhorar as condições de inclusão, vivência e permanência estudantil. Para os servidores técnicos administrativos e os docentes, nós estamos propondo concretamente um conjunto de ações que começa pela reposição salarial. Nós temos no nosso programa estabelecido as metas para 2022, e a reposição salarial e dos benefícios complementares são os primeiros itens, juntamente com a valorização da carreira, recuperando pelo menos o mínimo da inflação dos dois últimos anos, que tem uma estimativa como referência de 20%. Isso é um trabalho que vem sendo realizado de maneira que nós consigamos não só fazer, mas manter aquilo que é essencial, que é a responsabilidade fiscal. Bom, além dos benefícios complementares, um trabalho que é importante, que é você melhorar a infraestrutura da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo investiu nesse ano recente para as nossas pesquisas, especialmente na área de pós-graduação e da graduação, R$150 milhões. Esse dinheiro ele foi distribuído por meio de edital a todas as unidades em função das suas demandas, e cada vez mais a universidade tem que se planejar para fazer apoio à infraestrutura de pesquisa e de ensino. Esse é um processo que tem sido realizado, e a universidade seguirá, e nós seguiremos com esse caminho de fazer com que cada vez mais a pesquisa na Universidade de São Paulo seja referência, e nós criamos um ambiente que é um ambiente formador para pesquisa, para pós-graduação, por todo o trabalho na cultura, dos museus, o trabalho dos institutos, para que possamos
30 segundos.
Excelente nesse processo. Enfim, nós propomos ações pensando na USP não somente nos próximos 4 anos, mas para mais longo prazo, buscando garantir o pilar da USP sobre o ensino, a pesquisa, a cultura e extensão, indissociáveis de qualidade, públicos e gratuitos, viu, Roxane? Uhum. Mais do que nunca, temos que continuar trabalhando, fazendo com que a universidade se comunique com o mundo, mas cada vez mais temos que trazer a sociedade para dentro da universidade.
Muito obrigada, professor Hernandes. Portanto, concluímos também nossa entrevista com a chapa Somos Todos USP, formada pelo professor Antônio Carlos Hernandes, do Instituto de Física de São Carlos, candidato a reitor, e a professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, da Faculdade de Odontologia de Bauru, candidata a vice-reitora. Muito obrigada, professor.
Muito obrigada a vocês pela oportunidade.
Obrigada. Obrigada, professora. Bom dia.